A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Uma voz forte, grave, densa de mistério e rica de conhecimentos também se faria ouvir. Manuel, vamos, chegou a hora. Arrepiado, cauteloso, Manuel Jacinto virou-se na intenção de identificar a voz, saber quem estava falando consigo. Foi quando deparou com uma enorme e cintilante estrela de sete pontas, cobrindo todo o altar. Gostou da estrela, Manuel? Ela representa os sete reinados da vida e vai acompanhá-lo a partir de agora, porque o sete é o número da plenitude dos reinados. Na frente da imensa estrela, haviam 12 cadeiras, seis de cada lado, enfileiradas, uma de frente para a outra, como pode ser encontrada hoje na varanda do Retiro Racional. No centro, na frente da estrela, uma 13ª cadeira, prateada, iluminada, cintilante. Senta, Manuel, ela é sua. Minha? Sim, Manuel, ela é sua. Nervoso, tenso, hesitante, Manuel preferiu ficar onde estava, ouvindo. Serei teu companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança. Vou ajudá-lo a mostrar aos viventes o que vai acontecer na Terra, ensiná-lo o mistério da estrela e também todos os segredos da vida. Vamos dar de comer à árvore da salvação. Um forte cheiro de incenso invadiu a tenda espírita. As 12 cadeiras passaram a ser ocupadas por 12 homens. Eram todos velhos, embora fortes e dispostos. Usavam longas cabeleiras e barbas brancas. Vestiam compridas túnicas brancas e caminhavam com generosidade e paciência. São os cardeais do universo, Manuel. Eles formam o grande conselho superior e vieram assistir ao seu coroamento. Meu coroamento? Sim, Manuel, ao seu coroamento. Aqui estou para ensiná-lo a governar a vida dos viventes, usando o cetro luminoso do raciocínio, para ajudá-lo também a quebrar, com este cetro, os vasos de barro do pensamento. Nenhuma vitória humana poderá preservar o vivente de ser finalmente um sofredor. Mas aquele que estiver em sofrimento, você vai ensiná-lo a não se abalar. O sofrimento não é o meu sinal de cólera, mas o meu sinal de amor. Através dele vou lapidar, corrigir e salvar. Manuel pôde finalmente avistar o homem, cuja voz de trovão estava acostumado a ouvir. Ficou arrepiado, trêmulo. Seu rosto brilhava como o sol. Seus cabelos eram brancos, longos como os dos outros. Seus olhos eram chamas de fogo e seus pés de metal incandescente. Sua voz tinha um rumor dos mares. Mostrava na mão direita uma pedra branca e na esquerda uma espada azul iluminada. Sua vida a partir de agora, Manuel, será muito difícil. Apesar do seu empenho, da luta e da dedicação para salvar a humanidade, não lhe pouparei de sofrimento. Você vai conhecer as difamações, as intrigas, as injustiças. Muitos vão se virar contra você sem eira nem beira, motivo ou justificação. Outros vão acompanhá-lo como cordeiros e encontrarão, ao final da estrada, o mundo sonhado. Quem permanecer fiel aos meus ensinamentos será presenteado, na hora da morte, com a minha coroa de vida eterna. Prepare-se, Manuel, pois jogarão no teu caminho as pedras do tropeço. Não se desespere nem esmoreça. Trago-lhe do teu mundo uma pedra branca. Nela você deverá gravar o nome, um nome novo, que ninguém conhece e que só conhecerão aqueles a quem você abençoar. Agora, mais tranquilo, Manuel torna-se toda atenção. Minha mensagem tem caráter definitivo, Manuel. Aqueles que tomarem conhecimento dos meus ensinamentos deverão colocá-los em prática imediatamente, de modo possam colher bem mais rápido os frutos de minhas lições. Serão lições de amor, de concórdia, de verdades. Vou apresentá-las através de um livro, o qual você vai começar a escrever a partir de hoje. Com o livro que irei editá-lo, você vai conhecer o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. Mas tudo isso você deverá usar em benefício da humanidade, da divulgação da minha obra, para salvar o vivente do flagelo. Seja generoso, paciente, perseverante. Sempre que se sentir cansado, debruça-se em mim, pois trabalharei por você. Pegue o seu cavalo branco, coloque a minha coroa sobre tua cabeça e parta com a minha espada. Mate a mistificação, o charlatanismo, a exploração. Você conseguirá, Emmanuel. Os homens, esteja certo, vão se associar de peito ao teu sacrifício, ouvindo e assimilando as minhas mensagens. Quem possuir ouvidos, vai ouvi-lo. Quem tiver olhos, vai vê-lo. Suas palavras e seus escritos percorrerão o mundo, transformados num inédito poema de esperança e de revelações. Manuel, não diz nada, permanece silencioso, atento. Estás pronto para receber o que vai acontecer na Terra? Respondeu que sim, embora sem saber ao certo. Desejou apenas dar uma demonstração de coragem, de dedicação, de confiança e de obediência. As velas dos imensos candelabros de ouro, colocados atrás das suas cadeiras alinhadas, logo se apagaram. O arco-íris que invadira com sua luz colorida o salão do Centro Espírita, durante a mensagem, desapareceu imediatamente. Os relâmpagos e os trovões logo se fizeram ouvir. O sol se apagou naquele final de tarde e o céu ficou iluminado por uma luz vermelha como sangue. Uma chuva de granizo e fogo começou a desabar. Os astros despencaram sobre a terra, caindo como mangas maduras das mangueiras. O céu desapareceu por completo. As ilhas foram tragadas pelo mar em fúria e ebulição. Homens e mulheres, velhos e crianças, ricos e pobres, patrões e empregados, igualados no desespero e na desgraça, buscando na aflição as cavernas nas montanhas. Fique calmo, Manuel, interrompeu o homem de barbas longas e olhos de fogo, dizendo: nem o céu, nem a terra, nem as árvores serão danificados enquanto não estiverem marcados aqueles que voltarão para o nosso mundo. Meus filhos, Manuel, estarão livres do flagelo, não terão mais fome nem sede, nem tristezas, nem dores. Já terão sido lavados na fonte da vida eterna. O livro que vou ditá-lo será a chave do poço e do abismo. Lembre-se disso. Seguiu-se a advertência. Durante a tua caminhada não faltarão as profetisas, as aproveitadoras. Cuidado com as profetisas, Manuel. Tente convertê-las, mas não as deixe de ensinar em conduzir o meu rebanho, mesmo que à distância. Meus cordeiros acabarão prostituídos e enganados. Desejo convertê-las também. Manuel, mas não com as suas imundícies. Como posso chamá-los de racional superior? Os ensinamentos que você vai receber para transmiti-los à humanidade pertencem à cultura racional, à cultura do raciocínio, à imunização racional. Mas o que é cultura racional? São os ensinamentos do princípio do fim do mundo. Através da cultura racional, o homem vai ficar sabendo de onde vem, para onde vai e como vai. Trata-se de uma cultura do terceiro milênio, transcendental. Vamos ensinar à humanidade como conhecer o mundo de sua raça e também saber como voltar para ele. A cultura racional, Manuel, é a cultura do verdadeiro estado natural, do conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo através da energia racional. Então, hoje, dia 30 de dezembro, dia do aniversário de São Manuel, do nascimento de São Manuel, que foi em 1903. Salve Porfírio.
Salve Oswaldo, salve meu amigo Edivaldo, nosso operador na mesa aqui, nosso amigo Daniel, e você que está aí nos prestigiando neste momento pela internet, pelo AM 1580, ou quem sabe até por outra forma diferente, porque quando se fala de energia racional, estamos falando fora do espaço e fora do tempo. Tudo pode acontecer porque estamos ligados numa energia diferente. E é em nome desta energia diferente é que fazemos estes programas, estas divulgações.
Porfírio, dia 30 de dezembro, um dia muito importante para a humanidade, né?
Isso. Primeiro eu gostaria de destacar aqui que nesse trecho que você leu é o livro do Cavaleiro da Concórdia. É um relato feito pelo escritor, o jornalista Jorge Elias, sobre a vida do senhor Manuel, que assim apresenta nesse livro, O Cavaleiro da Concórdia, uma explicação fundamental para que as pessoas compreendam por que, que a cultura racional nasceu numa tenda espírita. Por que nasceu numa tenda espírita? Porque a cultura racional é a continuação de toda a linha espiritual que até então, até 1935, dominava a humanidade na construção do bem. A linha espiritual, que muita gente não se lembra, tinha apenas duas linhas, a linha do bem e a linha do mal. A linha do bem chamava Umbanda e a linha do mal chamava Quimbanda. Muitos espíritas não sabem disso, e aqueles que nunca foram espíritas nem desconfiam disso, porque associam a palavra Umbanda ao terreiro, que existe o terreiro hoje de Umbanda, mas a tenda espírita não era um terreiro, não era da terra. Terreiro quer dizer ligado na terra. E a tenda espírita era a linha de Umbanda, onde a palavra Umbanda, me permitam mais um pouquinho, não desligue o rádio já, sem preconceito. Umbanda quer dizer o conjunto das leis de Deus. Muita gente se esquece disso, porque a palavra Umbanda quer dizer uma banda só. A verdade é uma só. Então, Umbanda, a palavra Umbanda, não é o que pensam da palavra ou da coisa. A palavra Umbanda quer dizer lei de Deus, ou conjunto das leis de Deus. Então, muito respeito nessa hora, e me permitam tirar essa desconfusão que muita gente às vezes faz por preconceito de achar que Umbanda é aquele baixo espiritismo de terreiro, e não é o caso. Não é o caso mesmo. Então, naquela ocasião, em 1935, está aí o relato, depois a gente deixa gravado, se as pessoas quiserem ouvir novamente, é sempre interessante, e que o senhor Manuel Jacinto Coelho, ele é consagrado na linha das forças, linhas gerais da natureza, os 12 cardeais do universo, que assim se apresentaram perante ele, porque ele é o emissário do mundo racional que vem ditar a obra Universo em Desencanto. Então, e espero que tenham compreendido essa questão da tenda espírita, e a cultura racional nasce exatamente numa tenda espírita, justamente para dizer à humanidade que a cultura racional é a continuação de todo o conhecimento espiritual até então acumulado. E nasceu numa linha espiritual simples e humilde, porque a fase racional é simples e humilde. Se nascesse lá no Vaticano, certamente já teriam comprado metade da humanidade, porque ali o processo é outro, né? É questão do poder econômico, etc., porque a gente sabe muito bem disso. Embora os fundamentos cristãos sejam válidos, mas existe o poder econômico que não se presta na fase racional. Racional é simples e humilde. Deu esse exemplo, a continuação da espiritualidade, da verdadeira espiritualidade. Por isso, uma tenda espírita. Ali que se manifesta o mundo racional, o primeiro mundo, que é o nosso verdadeiro mundo de origem. E nesse evento, há uma anunciação, vamos dizer assim, de tragédias imensas, né? Quando se fecha a tenda, fica tudo escuro, os candelabros se apagam, e aí vem a voz que conversava com ele e diz que, para ele não se assustar, que esse tipo de coisa só aconteceria depois que todos estivessem marcados, aqueles que vão voltar para o mundo racional. Então, enquanto nós estivermos aqui, espero que nós estejamos desenvolvendo raciocínio, sejamos as pessoas que estão sendo marcadas para voltar, então, por enquanto, as tragédias podem não acontecer. O importante é a pessoa não perder essa linha de entendimento. O juízo final, como foi anunciado, a destruição disso, daquilo, etc., ele acontece na medida que as pessoas estão preparadas. Se não houver preparo, que Deus seria esse que destruiria tudo para salvar meia dúzia e o restante não? Todos têm o direito da salvação, não importa a sua profissão, a sua crença, a sua forma de ver as coisas. Isso aí não tem nada a ver com a Força Suprema. A Força Suprema quer salvar todos. E aqueles que fizerem por onde serão salvos. E a salvação que se fala aqui não é uma salvação espiritual, não é uma salvação da fé, é a salvação de mudança. Mudança progressiva, evolutiva, que toda a humanidade já vem sofrendo há milênios e agora está na fase racional, que é justamente onde chega. E mais um aviso também que foi muito importante, e hoje a gente sabe muito bem disso, que quando essa voz diz para ele, cuidado com as profetisas, e ele não estava falando somente de mulheres não, profetisas aí é um termo genérico que se aplica a muitas personalidades, que são aquelas personalidades que vão buscar tirar vantagem no conhecimento simples, mas poderoso. Porque a cultura racional é o conhecimento mais simples e mais humilde que tem no mundo, mas em compensação é o mais poderoso. E as profetisas, que são essas personalidades gananciosas, ambiciosas, que querem dominar, ainda têm a estigma do mal, da dominação, então são essas personalidades masculinas e femininas que ainda tentam denegrir a cultura racional para tirar proveito próprio e poder assim dominar com a sua falsa sabedoria. Então não tem como vencer a cultura racional, porque o que é simples e humilde é o grande vencedor. Ninguém perde por estar ligado na cultura racional, ninguém mesmo. Mas ligado na cultura racional quer dizer buscando a simplicidade, buscando a humildade. Este conhecimento, poderoso por si só, prova e comprova e dá a ligação com o maior poder do universo, que é a verdadeira origem de todos, ele só é alcançado por aqueles que são simples. Aqueles que são poderosos, gananciosos, ambiciosos, até tentam, mas se destroem no meio do caminho, porque são maus, e o que é mau, por si se destrói. Então, com o tempo, tudo isto está sendo provado e comprovado, o que foi dito naquela época, estamos vendo hoje acontecer. Cada um que conhece um pouquinho da história da cultura racional sabe muito bem disto, e a mensagem hoje é confiança naquilo que está escrito no livro Universo em Desencanto. Possa não entender hoje, mas amanhã estará entendendo. Então o importante é ler para conhecer e saber o que está acontecendo no mundo. Porque tem muita tragédia aí boa, tragédia boa para acontecer, porque por enquanto são só chamados de atenção. As verdadeiras tragédias serão depois que separar o joio do trigo. Edivaldo.
É verdade. Tragédia boa seria ganhar na loteria, hein? Então, boa tragédia, né? Ser feliz com a tragédia. É verdade. Hoje, dia 30 de dezembro, o dia do sábio, o dia em que nasceu o senhor Manuel Jacinto Coelho, o emissário do mundo racional, que dedicou a sua vida e dedica a sua vida à salvação da humanidade e o esclarecimento da verdade das verdades. Então nasceu dia 30 de dezembro de 1903. Então o dia 30 de dezembro será festejado por todos, universalmente, por ser a data da verdadeira salvação de todos. A data da volta de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Todos festejando a sua verdadeira salvação é a data do maior tesouro da humanidade. A volta de todos para o primeiro mundo, o mundo racional. E esse segundo mundo sempre foi completamente desconhecido de seus habitantes. Agora sim, com a cultura racional e com a vinda aqui do emissário do mundo racional, o senhor Manuel Jacinto Coelho, é que nasceu a cultura racional, trazendo então o equilíbrio e a compreensão da salvação da humanidade, porque o ser humano não sabe o que é salvação. Ele conhece o que é lapidação. Todo dia se lapida, o dia a dia de trabalhar pela sobrevivência. Mas a salvação ele não conhece. Ele não sabe o que é viver no mundo fora da matéria. Ele não sabe o que é viver como energia. Ele só entende o que é matéria. Então a matéria todo dia tem que trabalhar para a sua sobrevivência. A energia, ela por si só, se fortalece. Não precisa desse trabalho que o ser humano tem pela sobrevivência. Então, o mundo racional então enviou aqui ao nosso mundo de matéria esse ser supremo para nos esclarecer o que é a verdade e o que é salvação, o que é energia, o que é matéria, o que éramos e o que somos hoje. Hoje somos seres deformados em um mundo de matéria, tendo que sobreviver todos os dias trabalhando para cuidar da sobrevivência. Senão, não consegue sobreviver, então tem que nascer de novo e entrar toda vez nesse processo de lapidação que é a sobrevivência da matéria. Então vamos festejar hoje o dia 30 de dezembro, o dia do sábio, dia que a cultura racional comemora o dia do sábio, o dia que o ser humano poderá então entender como é a salvação da humanidade. A humanidade precisando de salvação e sem saber o que é salvação, acreditando naquilo que não conhece, buscando então onde não tem salvação, uma coisa que não existe na compreensão dele, porque ele quer salvar a matéria. E a matéria não tem salvação, é um processo natural de passagem. Ele fica um tempo aqui materializado na matéria e depois volta a ser energia. E essa agora é a hora de voltarmos para o mundo racional. E graças ao seu Manuel Jacinto Coelho, um homem simples da cor de bronze, que nasceu numa casa simples de um maestro, e a sua mãe, também professora de música, em 1903, em sua porta desceu então uma estrela. Essa estrela anunciava então que nesse dia o Salvador do mundo estava na Terra. Mas como tudo é um processo natural, naturalmente a humanidade vai compreendendo isso e vai se confirmando, porque a confirmação é o próprio tempo que dá. Não é uma pessoa falando, outra explicando, não. O próprio tempo mostra que o senhor Manuel Jacinto Coelho é o salvador da humanidade. Ele em vida já provou isso pelos seus poderes e obras, que no Cavaleiro da Concórdia são enumerados. E ainda muitas coisas virão ainda, provando então que o senhor Manuel Jacinto Coelho é o Messias aguardado. Não o Messias de uma tribo, não o Messias que está salvando uma nação, é um salvador do mundo, não de uma tribo, não de um povo, né? Não o salvador do povo hebreu, é o salvador da humanidade, porque o povo hebreu esperava o Messias porque eles eram escravos, viviam escravizados pelos outros povos, não tinham local nem de não tinha nem uma nação, era um povo escravo, viviam dependendo dos outros. Então eles esperavam o Messias porque tinham muita cultura, mas não tinham o poder econômico. Então quando juntou então o conhecimento dos hebreus com o poder militar de Roma, é que o Messias se tornou universal. Mas antes o Messias era apenas aguardado pelos hebreus. Então os hebreus aguardavam esse povo, que depois vieram a ser os judeus. Eles aguardavam então esse Messias porque eles não tinham um rei dono de terras e poder militar. Eles tinham uma cultura, uma religião, mas não tinha esse poder militar. Então quando uniu-se a Roma, ou quando Roma uniu-se aos judeus, é que o Messias passou a ser universal. Mas isso é uma história, vamos contar em outras oportunidades. Agora vamos festejar a data magna da cultura racional, que é o dia do sábado, o dia do seu Manuel Jacinto Coelho. Oswaldo, é contigo.
Nós vamos ouvir agora a música Amélia Baiana com a Franny Machado.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
Nascer na rua para onde eu aprendi. Céu aberto, estrelado, iluminado, numa noite de verão. Oi, parteira. negra Amélia baiana, filha de escrava, beneficiada pela condição. Nasceu seu Manuel, nasceu, e uma estrela grande apareceu. Nasceu seu Manuel, nasceu, e uma voz do céu esclareceu. Seu filho é homem, seu filho é homem, rosa, é liberdade, traz um canto de amor, de paz e de felicidade. Seu filho é homem, rosa, é liberdade, traz um canto do amor, da paz e da fraternidade. O cavaleiro da concórdia já chegou, anunciando a nova fase nacional, voando em seu cavalo branco, símbolo da paz universal, e vem quebrando a corrente do mal, e libertando o pensamento que secou, e a águia branca vem trazendo a bandeira branca da paz.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Então é isso, minha gente. A fase é racional. Isto que é importante a gente anotar muito bem. A fase é racional. É esta mudança que a humanidade precisa se conscientizar, cada um dentro de si, dentro das suas próprias convicções, e estudar para compreender exatamente o que isso significa. Não é uma questão filosófica, doutrinária, que está acontecendo no mundo. A cultura racional não é seita, não é doutrina, não é religião, não é ciência, porque não é conhecimento daqui desse mundo. O conhecimento aqui deste mundo é uma cultura artificial, é uma cultura de lapidação, de preparação, uma cultura onde todos indistintamente são sofredores e todos se transformam. Todos morrem. Por isso, é a preparação. É uma preparação natural por um método artificial. Porque o pensamento e a imaginação do ser humano, ele é dado pelas forças externas ao corpo da gente. Ele vem de cima, vem não se sabe de onde. É a intuição, é a dedução, tudo isso é um mecanismo mental que o ser humano tem. É trabalhado dentro dele para que ele possa desenvolver culturalmente de forma artificial, articulada, que é o que se chama o intelecto humano ou inteligência humana, que através desse intelecto, então, o ser humano passa a se preparar para compreender o que é natural. Porque tudo isso que acontece no mundo não é natural. A morte não é natural, o verdadeiro. O sofrimento não é natural, o verdadeiro natural. Quer dizer, o sofrimento não é o verdadeiro natural. A morte não é o verdadeiro natural. Todos dizem, é natural. É natural porque só conhece este. A partir do momento que compreender que existe o verdadeiro natural, onde não há sofrimento, não há morte,
Aí a gente começa a estudar e começa a perceber que o mundo não é matéria, que esta matéria é uma forma de, vamos dizer assim, de lapidar mesmo. O corpo de matéria é para lapidar, e foi tudo feito nesse sentido. Então o ser humano, ele vem sendo preparado através de milhares e milhares de anos, com as religiões, com as ciências, com as filosofias, e todos apontando para um acerto, para uma melhora, para tudo dar certo. Todos esperando o Salvador e todos buscando o Salvador da sua forma, da sua maneira. Cada nação criou a sua forma verdadeira de buscar a verdade. Ora, se cada nação criou uma forma verdadeira de buscar a verdade, é porque não a conhecia. Então, quem busca a verdade ainda não a conhece. Me permitam esta afirmação de natureza lógica. É o que queremos dizer com todas as letras. Quem busca é porque ainda não encontrou. E hão vocês de perguntar, e vocês, estudantes de cultura racional, já encontraram? Não. Verdadeiramente não. Por isso todos estão sendo lapidados. Mas como termos a certeza de que estamos lidando com a verdade das verdades? Aí, então, é que entram as provas e as comprovações que cada um vai tendo e vai questionando e vai tomando senso, a autoridade do que é a verdade das verdades. Portanto, minha gente, a verdade das verdades não é uma coisa que eu vou doutrinar você ou você vai me doutrinar. Não é uma questão de conhecimento que eu possa passar para você ou você possa passar para mim. A verdade das verdades é o sentimento natural que cada um carrega dentro de si. E a cultura racional explica isto em termos relativamente simples, no conhecimento do povo simples, que diz assim: cada um de nós tem dentro de si, ou em si, como queiram entender, sem muitos detalhes, porque às vezes se torna complicado explicar isso, tem dentro de si um habitante do mundo racional materializado em forma de máquina do raciocínio. Essa é a verdade das verdades. O que cada um de nós é. Quem somos? Somos habitantes do mundo racional materializados em forma de máquina do raciocínio. Isto tudo pressupõe-se que devemos estudar o que é máquina do raciocínio, o que é materializado em forma de saber que existe a água e a terra que dão origem à formação deste mundo em que vivemos, porque tudo aqui é gerado pela água e pela terra, animados pelo sol, conhecer a origem do sol, a origem da água, a origem da terra, e não é apenas com poucas palavras que a gente vai perceber isso tudo. Há que haver um conhecimento natural de desenvolvimento. Há que se compreender que antes de ser matéria, tudo é energia. Antes de ser pensamento, é uma energia. Antes da gente pensar, ele chega a nós. E antes de chegar a nós, tem uma origem. E qual é a origem do pensamento? É da água. E qual é a origem da imaginação do ser humano? É da terra, que é justamente a parte elétrica e a parte magnética. E qual é a origem do raciocínio? Esse sim é a verdadeira origem do nosso verdadeiro estado natural, porque antes de ser água e terra, era uma planície de massa cósmica que se transformou, uma parte que se transformou e que degenerou e que deu causa a este mundo em que vivemos. E quem são os causadores? São justamente os habitantes do mundo racional que entraram nesta parte e que aqui ficaram materializados, sofrendo as consequências daquilo que fizeram. Então a cultura racional parte desse princípio genérico, de uma forma simples, que qualquer pessoa desprovida da cultura artificial, que tenha a presunção da verdade, mas está sempre buscando. Como é que alguém tem a presunção da verdade se continua buscando a verdade? É a cultura artificial. Essa cultura artificial tem essa característica. Ela foi feita para lapidar. E ela é necessária. E ela é muito precisa e necessária, porque essa preparação é feita pelo sofrimento. Então todos estão sofrendo, não estão sendo enganados. Ninguém está sendo enganado. Estão sendo preparados. A palavra mais correta é essa. A natureza não está enganando ninguém. A natureza está preparando. Evidentemente que existe aquela questão: como é que se faz uma lapidação natural, ou melhor, artificial? Como é que a natureza nos lapida? Nos dá a ilusão da verdade e nós vamos viver com ela nos lapidando. Porque se é uma ilusão, não é verdade. E se é uma verdade, tem provas e comprovações. Então, por isso que é muito pessoal o desenvolvimento do raciocínio. Não é uma questão filosófica, não é uma questão doutrinária. É uma questão de quem já sofreu e já compreendeu que a vida não é esta. A vida está na parte da energia e não na matéria. E a maior lapidação, o maior sofrimento está exatamente naquelas pessoas que lutam por, como se a vida fosse esta. Lutam para conquistar impérios, lutam para conquistar coisas da matéria, e que a natureza provando que nada que é de matéria tem consistência, porque com o tempo tudo se transforma. Os corpos se transformam, a vida, os corpos de vida se transformam, todos os outros corpos se transformam, as riquezas materiais se transformam. Hoje tem um valor, amanhã já não tem valor nenhum. Criando então essa desilusão daqueles que foram atrás da ilusão. E como que a natureza faz isso com a gente se ela é mãe? Por que que ela coloca essa ilusão? Porque é a única maneira de tirar o ser humano do atraso. É iludir o ser humano que está muito atrasado e que precisa alcançar novos patamares de entendimento. É como que uma chupeta. A chupeta não faz bem para a criança, mas tem criança que só consegue parar de chorar e passar para o dia seguinte se tiver uma chupeta. Então, se tirar a chupeta, a criança chora. Então, deixa a chupeta lá, que a criança não chora, e amanhã ela vai estar um pouquinho mais amadurecida e não vai querer mais a chupeta. Mas tem criança que ainda está com chupeta na boca. E isso é um problema muito sério, que a humanidade, assim, todos são diferentes, mas precisamos todos nós respeitar isso. Mas a questão é exatamente essa. A evolução do ser humano é como tirar a chupeta de uma criança. Não pode tirar antes da hora.
É verdade.
Tem que esperar a própria criança entender que não precisa mais daquela chupeta.
E o ser humano, com o tempo, ele sozinho, ele aprende por si só que a chupeta foi necessária.
No... Perdão, o sozinho que você está falando é embaixo desse cacete que eu acabei de falar, porque a natureza está martirizando a gente. Ela está fazendo sofrer. Aprender sozinho é dentro de si mesmo,
é,
né?
É ele mesmo vê.
Porque a força vem de fora lapidando nós, né?
A lapidação é por fora, mas ele mesmo vê. Ou seja, a própria criança também vê que aquela chupeta está incomodando. Porque vê os outros olharem para ele: olha, mas você já está um rapazinho, uma mocinha, não pode estar mais chupeta. Então a mesma coisa acontece de uma forma geral com o adulto. O ser humano começa a ver que ele está parado no tempo ainda com a chupeta na boca, chorando, reclamando, porque não tem o conhecimento da razão. Então só no desenvolvimento do raciocínio encontrarão a recuperação do equilíbrio perdido. O raciocínio é o maior potencial do viril humano. É a jaspa gloriosa dos poderes, por o raciocínio ser ligado à energia racional, por ser um habitante do mundo racional, em que essa energia se materializou em forma de máquina do raciocínio. Para ver que o raciocínio é um habitante do mundo racional. E hoje, aqui na cultura racional, esses esclarecimentos para o ser humano ter o entendimento que ele precisa de conhecimento. E o conhecimento está dentro dele, porque dentro dele está o habitante do mundo racional. Dentro dele está a sabedoria, porque ele passou por todo esse processo de amadurecimento. Ele é conhecedor de tudo, mas está ainda imbuído, porque está preso na matéria, está materializado, e ainda não tinha chegado ainda a hora dele se desmaterializar. Agora sim, chegou o dia, a hora dele se desmaterializar. Chegou a hora desse habitante do mundo racional voltar para o seu mundo de origem. Mas antes dele voltar, ele passa para esse corpo de matéria todas as informações precisas e necessárias, todos os esclarecimentos, colocando a matéria no seu lugar. Pois a matéria também tem a sua vida. Nós somos dois em um, corpo de matéria e espírito. Isso todo mundo sabe, as religiões falam, mas vive-se como se fosse viver a vida toda como matéria. Se nasce, faz uma alegria, quando se morre, se chora, porque não se conhece para onde vai. Então ele sabe que é espírito, mas não sabe para onde vai. Então chora porque não sabe para onde vai. Se soubesse para onde vai, nem choraria. Agora, quando ele vê a criança nascer, ele bate palma e faz festa, porque ele acompanha a vida da criança. Mas se você acompanhasse a vida da energia, quando se materializa, você também bateria palma, se for o caso de bater palma, porque nem sempre você vai para um lugar decente, né? Como as pessoas falam, ah, está lá perto do pai, do lado direito, do lado esquerdo, né? E se soubesse para onde ia, então teria noção exata de o que é, então bateria palma. Como hoje, na cultura racional, bate palma e canta, porque sabe que o habitante do mundo racional vai voltar para o seu mundo de origem, para o seu estado natural. E não vai mais se materializar aqui, nesse campo material, que é só sofrimento. Aqui na vida da matéria não tem escapatória, é sofrimento mesmo. A vida real é de energia, corpo de energia pura, limpa e perfeita, como éramos antes de vir pararmos aqui nesse buraco. Essa matéria aqui é um buraco, nós estamos dentro do buraco. Buraco esse que agora é que está aparecendo uma luz lá em cima, dizendo, olha, tem saída desse buraco, tá? Você não sai se você não quiser. Se você quiser continuar aqui, pode continuar, porque as leis naturais da natureza determinam que esse corpo material vai passar, está passando por uma transformação, perdendo essa forma e adquirindo outra. Qual é a outra forma? A outra forma é a forma do irracional. O ser humano vai continuar aqui na matéria como irracional. Ou ele sai desse campo material e se torna energia pura, limpa e perfeita, ou ele continua aqui descendo de categoria para a forma do irracional. E não é difícil ver isso. Qualquer pessoa, mesmo que não queira ver, vê que tem pessoas aí com a forma de ser humano, mas não é um ser humano, ele é um animal irracional, ele não tem raciocínio, ele perdeu toda a noção.
Às vezes pior que o irracional, porque tem animal irracional que foge de muita gente aí, que nem o diabo às vezes quer.
É.
Porque a transformação dentro da pessoa, que muita gente não vê, é que é a verdadeira mudança. E a salvação que nós falamos na cultura racional é a mudança. Não é deixar, não é uma salvação da coisa que vai acontecer, é porque está por conta do mistério, do enigma, do que seja a salvação. A salvação da cultura racional não tem enigma, não tem mistério. É provada e comprovada, com base, com lógica, mas a pessoa precisa estudar e precisa conhecer.
E todo mundo vê, porque não é difícil ver, não é difícil você analisar o ser humano, não é difícil analisar a natureza, a mudança da natureza, essas transformações que a natureza está fazendo com o ser humano e com todo o meio em volta. Então não é difícil a pessoa ver, não é difícil qualquer pessoa, por mais que entendimento que tenha, ela vê que tem uma mudança muito grande na natureza e no ser humano. E ele está mudando, é de uma forma melhor e pior. Não é todo mundo que está indo para pior.
É o
joio do trigo, porque as escrituras são claras, as pessoas é que analisam conforme a sua conveniência para angariar fiéis. Mas se fosse falado fielmente o que está escrito...
Fielmente, essa é ótima, né?
Veria que...
Perfeito.
Que as coisas estão sendo separadas. O joio do trigo é o quê? O ser humano bom, correto, está fazendo bem.
É. Eu diria que tem muita gente boa ainda seguindo a linha espiritual, por não conhecer ainda o que é a cultura racional. E ela, às vezes, não quer conhecer a cultura racional porque pressupõe que seja algo parecido com aquilo que ela tem. E a cultura racional não é parecida com nenhuma religião, não é parecida com nenhuma filosofia. Embora alguns estudantes e ótimos divulgadores, ainda, como nós também, ainda consigam deixar a ideia para as pessoas ainda não ficar muito clara de que não é uma religião, não é um conhecimento igual a outros conhecimentos. A cultura racional é totalmente diferente de todo conhecimento.
São os resquícios que a gente traz da religião.
Pois é, por isso é que a gente tem que ter aquela coisa da cultura artificial que a natureza colocou no pensamento e a imaginação humanos, com todo respeito, e a cultura racional, que é o natural da natureza humana. Quer dizer, a cultura racional ela é inédita para o pensamento e para a imaginação. É. Então não tem nada a ver com a religião. Por isso, logo no início, o livro Universos e Cantos, nas primeiras páginas, está escrito lá. Não é seita, não é religião, não é doutrina. Não façam confusões com religião. Não tem que deixar a sua religião para seguir a cultura racional. Não é isso que está escrito no livro. O que está escrito no livro é que cada um, com o tempo, vai tendo a orientação de um mundo superior, e aí então vem essa verdadeira orientação. Olha, temos a cultura artificial e temos a cultura natural. E agora a pessoa esclarecida vai escolher o que ela quer. Ah, eu quero continuar aqui na fé, eu gosto da fé e é o que me satisfaz. Mas você já entendeu bem o que é a cultura natural? Não, nem quero saber. Bom, aí você continua onde você está, é a sua liberdade. Mas já foi avisado. É. Ou então você vê o seguinte, que quem conhece a cultura natural percebe que não precisa mais da fé.
É, veja só,
aí muda.
Um tópico.
Aí se salva daquele artifício e vai viver o natural.
É, veja, é o nosso verdadeiro natural. Um tópico bem interessante que a gente foi criado com isso. É, o que que você é? Não, eu sou católico, apostólico, romano. O que que tem a ver uma coisa com a outra? Católico, apostólico, quer dizer, o que nós temos a ver com Roma? Mas nós somos católico, apostólico, romano.
Isso é o que os evangélicos falam, mas
pois
deixa
é.
Esses comentários para outro programa.
Católico, apostólico, romano. Quer dizer, para me seguir a minha religião, eu tenho que ser católico, apostólico, romano? Você não deveria seguir os ensinamentos do Messias? Isso não seria o mais lógico?
A verdadeira religião, se assim podemos dizer, que a cultura racional é a verdadeira religião, se resume em dois princípios.
Fazer o bem não olhar a quem.
E encarar o próximo.
Como
encarar,
a si mesmo.
Encarar o próximo.
Então, essas verdades, elas não foram ditas pelo Messias. Elas foram ditas. Agora, para me seguir o Messias, eu tenho que seguir esse tópico?
Exatamente.
Isso é uma coisa que as pessoas não atentam para isso. Você não precisa seguir aquele tópico. Ou seja, eu tenho um dinheiro, eu tenho que dar para onde? Para onde vai esse dinheiro? Para Roma. Eu tenho que casar, eu tenho
aí
que pagar quem?
É o caso da religião.
É.
Seguir o Messias significa seguir o que nos anuncia, o que vem. E o que é que nos anuncia? Aí é que entra a palavra raciocínio. A cultura racional quer dizer a cultura do Messias. Mas se escrevesse assim, aqueles que seguem as diferentes denominações achariam que estaria falando da religião deles. E o raciocínio é o verdadeiro Messias, porque este é que é o verdadeiro caminho à paz e à luz. Porque o raciocínio une, dá a concórdia e traz a vida eterna para o conhecimento daquele ser material evoluído. Enquanto não evolui, não percebe isso. Então o verdadeiro Messias está dentro de cada um de nós e não tem que seguir religião para encontrar o Messias.
Não.
Basta conhecer a si próprio.
Basta seguir o que o Messias deixou.
Que é exatamente.
Mas não aquela...
Mas como,
aquela
conhecer? Como conhecer a si próprio? Aí
é onde... desenvolvendo o raciocínio.
Exatamente. Mas como desenvolver o raciocínio? Encarando o próximo
como
a si mesmo. E fazendo bem sem olhar a quem. Enquanto não soubermos praticar isto, haverá conflito. E aonde houver conflito, haverá lapidação. E isto é muito bom, porque é assim mesmo que o ser humano vai sendo preparado. O que não é bom é as pessoas... deixar que o pensamento fique seco e dizer que nada serve para nada, nada leva a nada, e desconstruir e secar o pensamento, que daí nasce a violência, e da violência nasce as monstruosidades, e dessas monstruosidades as guerras e a mortandade. E aí ninguém se salvou de nada, nem na matéria, muito menos para cima. Porque a salvação verdadeira é a mudança que cada um faz dentro de si, na busca do conhecimento de si próprio, na busca do conhecimento do Messias. Raciocínio. Aí está a palavra raciocínio, que muita gente acha que raciocínio é material, mas não há confusão a fazer. O raciocínio é o verdadeiro Messias que está dentro de cada um de nós. Agora, tem dentro deste raciocínio o enigma. E qual é o enigma? É o arbítrio. E enquanto a pessoa usar o arbítrio, ela está sujeita a ter dentro de si exatamente o oposto do Messias.
Ele pode ter o livre-arbítrio.
Aonde há o livre-arbítrio, o verdadeiro Messias que não se conhece, ele está sujeito a encontrar exatamente o oposto. Não preciso nem dizer qual é.
E por isso, o raciocínio, ele é o dono da vida. E o dono dessa galáxia Terra, que aí está, ou aqui está, materializado, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmo. Agora chegou a fase do fim de sua existência, nesse segundo mundo, nessa galáxia Terra. O fim da fase do animal racional, porque hoje não é mais animal racional, e sim aparelho racional. Aparelho racional é uma fase seguinte à do animal. Como animal, ele era regido pela energia elétrica e magnética e agia como animal. Como aparelho racional, parte dele começa a agir como racional. Racional é puro, limpo e perfeito. Tem discernimento do que é certo e do que é errado. Não é mais uma ferramenta, ele deixa de ser ferramenta. Como ferramenta, ele pode ser bom ou ruim. Como aparelho, não, ele é consciente. Ele passa a ser sempre consciente. Porque não tem que ser bom nem ruim, tem que ser equilibrado. Ou seja, a sua decisão tem que ser equilibrada. A decisão correta é equilibrada. Mas eu posso desagradar a fulano? Não, não. A solução é o equilíbrio. A pessoa tendo o equilíbrio, ele resolve tudo sem aborrecimento. Porque tem que ter o equilíbrio. O equilíbrio, quem dá é o raciocínio. O raciocínio equilibra as duas energias do chão, elétrica e magnética. E você sendo ferramenta, você pode ser seguida pelo pensamento, imaginação, às vezes bom, às vezes ruim, mas não tem equilíbrio.
É só para, depois a gente pode continuar em outros programas, o aparelho ainda está sujeito às variações, porque ainda não se conscientizou plenamente do desenvolvimento do raciocínio, que é um processo natural. Quando ele deixar de ser aparelho, passar a ser racional, aí sim, aí não haverá mais desequilíbrio admissível. Mas o aparelho ainda tem a faculdade da ligação, ou a energia elétrica e magnética, que é a parte do chão, ou a energia racional, que é a parte de cima. O aparelho tem essa, talvez seja até uma classe de vida muito perigosa, muito mais que a do animal racional.
Ainda é, porque ele tem ainda a possibilidade de cometer
o animal racional erros. O animal racional, ele era conduzido pelo mundo espiritual, que era o pensamento.
Só conduzido.
E ele não tinha como ser condenado
bem
por essa condição.
Conduzido.
Mas hoje, como
o aparelho, mal conduzido.
Porque a fase de aparelho racional, como diz no livro Universo em Desencanto, é a fase do julgamento. Então, para nós sermos julgados, nós temos que ser julgados como aparelhos e não como animal. Os animais não estão sendo julgados, o aparelho sim. Então, no julgamento do tribunal racional, que é o dia do juízo final, aí sim, os aparelhos vão se definir se querem se ligar na energia racional ou se querem se ligar na energia
do outro. Continuar aqui no mundo de matéria, porque aqui parece ser
perfeitamente
bom.
Perfeitamente, porque quem veio para aqui pode querer continuar. Então,
é o arbítrio,
exatamente. As consequências é que cada um não pode fugir do fator natural. Por isso que a natureza está presente neste tribunal. A salvação do ser humano é uma coisa aparentemente muito complexa, mas ao mesmo tempo muito simples. Faça o bem, não olhe a quem, encare o próximo como a si mesmo, você está salvo. Mas quem é que tem praticado isso nesses 2000 anos dessa religião filosófica que traiu a palavra do Filho de Deus? Agora que isso aqui é sério, é um assunto que a gente pode chegar para conversar até num próximo programa. Porque as religiões que estão aqui usando o nome do Filho de Deus traíram, crucificaram ele e ficaram traindo. Essas são as religiões que dizem defender o nome de Deus em nome da fé. Então eles traíram a verdade de Jesus, do verdadeiro Jesus amado. E a cultura racional começa numa tenda espírita exatamente para poder resgatar na terra a lição que nos deveria
que nos
ter
foi
sido,
ensinada.
Que deveria ter sido ensinada há 2000 anos. E que ficou
foi ensinada, mas não foi cumprida.
Foi pervertida, mal traduzida e usada para explorar o atraso do ser humano. No final das contas foi bom, porque lugar de atrasado é na escola, para deixar de ser atrasado. Lugar de gente rude é no picadeiro, sofrendo e morrendo. E a cultura racional esclarece isso com todas as letras, sem preconceitos, sem dogmas, sem mistérios. A existência do ser humano nesse mundo deixou de ser um mistério. Não é mais uma vontade de Deus, mas sim uma escolha daqueles que não quiseram obedecer a Deus. Portanto, você tira as suas conclusões.
Então, vamos conhecer o livro Universo nos Encanta, a cultura racional, a cultura que desenvolve o raciocínio e volta o ser humano, então, para o seu mundo de origem. Oswaldo.
Agora, na fase racional, na fase do desenvolvimento do raciocínio, o animal racional está se conhecendo e sabendo por que, que assim era e por que, que assim estava. O porquê que estava nessa fase, por que viviam assim, por que era, a vida era assim. Agora, na fase do desenvolvimento do raciocínio, é que o animal racional passou a se conhecer. Agora, na fase do raciocínio, o animal sendo recuperado pela fase racional e começando a se conhecer animalmente e racionalmente, com o desenvolvimento do raciocínio, o aparelho racional com seu destino traçado, que é a volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então, com o raciocínio desenvolvido, tudo de belo, tudo de bom, tudo de sublime, tudo de lindo, e todos sorrindo, alegres e contentes por saber como deixar de ser animal racional para ser aparelho racional, e depois, com o aparelho racional, voltar para o mundo racional, o seu mundo verdadeiro, e sair desse mundo de matéria. E quem trouxe a cultura racional para nós, responsável Manuel Jacinto Coelho, que hoje, no dia 30 de dezembro, foi o seu nascimento, em 1903, nasceu no Rio de Janeiro. Então, Deus é brasileiro, né, Porfírio?
Exatamente, era essa a conclusão que eu estava rezando aqui para você falar, e eu falei agora, quero falar também. Tudo isso que aqui falamos tem uma origem, tem uma causa, e o nome é esse. Manuel Jacinto Coelho, um habitante do mundo racional que se materializou na Terra sem materializar o raciocínio. Depois nós vamos entender como que isso é possível, porque Deus tem esse poder, e através desse aparelho racional, Manuel, é que chegou a cultura racional até nós. Então é a partir deste conhecimento e em nome dele que todo estudante de cultura racional consagra o dia 30 de dezembro ao dia do sábio, o dia do maior sábio do mundo, porque o maior sábio do mundo chegou para nós e disse: todo sábio é poderoso se for simples e humilde. E é o que a cultura racional vem ensinar a todos, a simplicidade e a humildade. A grandeza está exatamente nisso, mas as pessoas às vezes pervertem e querem ser grandiosas à moda antiga, e isso aí não dá certo. Então, nosso agradecimento, nosso eterno agradecimento ao mundo racional e ao senhor Manuel Jacinto Coelho, com todo respeito, no dia 30 de dezembro, salve o racional superior da Terra.
Salve Manuel Jacinto Coelho. Participaram do programa de hoje Edivaldo Silva, Porfírio das Neves e eu, Oswaldo Bastos Filho. Muito obrigado pela sua audiência. Boa noite. Salve.
São tantos os caminhos que você pode percorrer. O final será o mesmo. Eu não vou te dizer, mas uma coisa eu lhe digo: se quiser, você vai ver o mundo se transformando. Bem depressa, pode crer.